Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. E o tema de hoje, né, bastidores do jornalismo investigativo, mas antes da gente anunciar aí, né, o nosso convidado de hoje, queria sempre dar aquela boa noite aqui para a bancada, junto com a professora Edna Gimenez. Tudo bem, Edna?
Tudo bem, professor Clóvis. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao professor Mauri também, que já está aqui com a gente. O professor Clóvis vai apresentar melhor, né?
Isso aí, o professor Mauri, o nosso convidado de hoje, né, para falar sobre esse tema de bastidores do jornalismo, não tinha ninguém melhor do que ele, né? O professor, ele é mestre em jornalismo pela UEPG e um dos jornalistas aí mais premiados do Brasil, né? E a gente tem a honra de contar também com ele no nosso time de professores da pós-graduação, né, falando sobre relacionamento com fontes, no novíssimo curso ali de negócios em jornalismo regional. E para lembrar também que a gente lançou recentemente o curso de jornalismo em base de dados. Então, dois grandes cursos, duas novas ofertas aí para os jornalistas do Brasil inteiro. Então, seja bem-vindo, Mauri.
Obrigado, Clóvis. Obrigado, Edna, pelo convite. Espero que eu consiga contribuir aí com alguma coisa para essa conversa aí. Obrigado de coração.
Valeu, Mauri. Eu acho que vai contribuir bastante, assim, pelo pouco que eu conheço já do teu trabalho, né? Toda sexta-feira a gente estava lá juntos nas aulas. E eu acho que para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho dessa trajetória, então, Mauri, né, para você apresentar um pouquinho quais são as suas vivências, né, o que te chamou a atenção para entrar nesse mundo aí do jornalismo investigativo, qual que foi a tua trajetória, até para os nossos alunos, né, que estão ouvindo, que querem participar, mandem as perguntas também aqui pelo chat, para saberem os caminhos das pedras, aí, como que eles podem também entrar nessa área de jornalismo investigativo.
Tá, eu vou tentar editar a conversa e falar de uma maneira bem objetiva, né? Eu entrei assim, parece meio clichêzão, mas eu entrei meio por acaso mesmo no jornalismo. Eu morava em Foz do Iguaçu, eu fazia o curso de letras na Unioeste, lá em Foz, no campus local, e eu trabalhava, quando fazia letras, trabalhava no Banco Itaú, onde eu fui trabalhar logo depois de concluir o serviço militar. E aí, ao longo do tempo ali do curso de letras, eu adquiri alguma habilidade com escrita, né? Depois saí do banco, fui fazer outras coisas, atividades as mais variadas, dei aula por alguns meses, né, na rede estadual de educação, eu tinha licenciatura curta, né, ainda não tinha concluído o curso de letras, e daí, nesses acasos da vida, acabei entrando no jornalismo a convite de uma, por sugestão de um amigo, o Sidney Capeleto, que morreu muito jovem, né, era colega de grupo lá da Unioeste, me indicou e eu fui trabalhar num jornal local e depois trabalhei por uns dois anos e pouco nesse jornal, um jornal semanário, aí entrei na sucursal da Folha de Londrina. E ali, concomitantemente, eu trabalhava como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Então, eu já entrei no jornalismo, assim, veículos importantes, né? Lembrando que, na época, eu não tinha o curso de jornalismo, eu só fui entrar no curso de jornalismo em 2000. Eu comecei a trabalhar nesse jornal semanário na transição de 1990 para 91. E aí, já em maio, de 2000, de 1994, eu comecei a trabalhar na Folha de Londrina e também, ao mesmo tempo, no jornal Estado de São Paulo. E dali para frente, nunca mais larguei o jornalismo e ele também, acho que não quis me largar, e estamos aí nesses 30 anos já de labuta na área.
Bastante tempo, hein, professor? E só para a gente registrar aqui já a participação do Maurício, ele deu boa noite aqui para a gente, e do Ayrton, que disse que é aluno de jornalismo de Carazinho, Rio Grande do Sul.
O Maurício estava com a gente quase toda sexta lá também, então já fica o registro aí, né, da participação do jornalismo.
O Maurício é meu estagiário na Central de Notícias do Uninter. Está fazendo um belo trabalho lá.
Ai, que bacana.
Então veio prestigiar o chefe aqui, mano.
Sim. E Mauri, falando um pouquinho das produções, assim, da preparação das reportagens, tem alguma diferença desse jornalismo investigativo para outras áreas do jornalismo? Algum cuidado especial que você deve ter, o contato com as fontes, ou mesmo na forma que você estrutura?
Tem bastante diferença, né? Porque nessas coberturas factuais, né, coisas do dia a dia, é o fato que se impõe, né? Se você tem lá uma agenda que vai ser discutida no Congresso Nacional, é algo importante, já está previamente anunciado, né, que vai acontecer, então é mais tranquilo, né, para fazer a cobertura. Ou mesmo esses fatos de ruptura, né, esses eventos que rompem com a normalidade, a queda do viaduto, o acidente na esquina, etc. e tal, uma cobertura mais rápida, mais ligeira, e que demanda habilidade, naturalmente, e qualificação do profissional que vai lá buscar aquelas informações. Agora, para você fazer uma grande reportagem, uma reportagem investigativa, porque existe uma diferença entre grande reportagem e reportagem investigativa. Eu posso fazer uma grande reportagem, mas ela não ter nenhum elemento de investigação ali. Porque o que constitui uma reportagem investigativa? É você descobrir o próprio jornalista e não terceiros. Não adianta, por exemplo, eu replicar uma investigação da Polícia Federal ou do Ministério Público e dizer que é jornalismo investigativo, porque não é. Porque quem descobriu aquilo que estava sendo escondido, né, por alguém, porque estava tirando alguma vantagem ilícita, foi a Polícia Federal, o Ministério Público ou algum outro órgão. O que caracteriza o jornalismo investigativo é a descoberta realizada pelo próprio jornalista. E para isso, assim, em reportagens mais longas, né, mais aprofundadas e maior impacto, exige um planejamento muito diferente da cobertura factual. Como eu disse, na cobertura factual, o fato se impõe. E como ele tem um conjunto de valores de notícia que tem ali um interesse da sociedade, o jornalista vai e cobre. Agora, a reportagem investigativa, o fato não está aparente. O jornalista tem que descobrir. E para ele descobrir alguma coisa, ele precisa fazer um planejamento. Não existe uma reportagem investigativa bem-sucedida, excepcionalmente até pode existir, mas é muito raro acontecer uma reportagem investigativa de impacto que não tenha tido antes um bom planejamento. Planejamento de pensar quais fontes devem ser buscadas para revelar aquele fato que está oculto, né, porque alguém está escondendo, ou um grupo, porque está tirando alguma vantagem indevida. Quais fontes a serem consultadas, quais documentos são necessários para comprovar aquilo que se vai tornar público. O relacionamento com a fonte também é crucial, porque não é você entrevistar uma testemunha que viu o acidente ou entrevistar o deputado que vai falar do projeto que está lá apresentado no Congresso, enfim. É diferente, porque as fontes a serem consultadas no jornalismo por uma reportagem investigativa, em geral são pessoas que detêm uma informação relevante, que são cruciais para explicar por que aquele assunto estava sendo escondido ou essa própria fonte ajudar o jornalista a revelar esse fato, e essa fonte ela pode correr algum risco, dependendo do que seja, né? Retaliação, agressão, morte, enfim, são as possibilidades as mais variadas. Então, há que se fazer um planejamento de tempo, de trabalho, quais são serão os métodos da investigação, se o meu método vai ser só a raspagem de dados dentro da redação, rastreando com computador, ou se eu vou a campo para investigar, flagrar algum delito, fazer campana para flagrar as pessoas que estão, enfim, cometendo esses atos. Isso tudo demanda um planejamento. E de custo também, porque o jornalismo investigativo, ele é mais oneroso, ele custa mais caro, né, para os veículos de comunicação. Porque quem faz jornalismo investigativo, via de regra, é quem tem mais experiência na profissão, porque já fez muito do dia a dia. E então já tem um outro status dentro da profissão e no veículo em que trabalha, muito possivelmente, tem um salário diferenciado em relação aos demais. E a empresa manter esse jornalista, às vezes, dias, semanas, meses e, há casos, de anos, investigando um único caso, é muito oneroso. Então, nesse planejamento, tem que constar quais fontes vão ser ouvidas, como é que vai ser o modus operandi para conseguir essas informações, como se dará o relacionamento com essas fontes, o tempo de execução. Você precisa ter uma ideia de quando começa e quando termina. Isso tem que estar no planejamento. Quanto vai custar? Se eu vou precisar viajar, para onde eu vou? Então, fazer uma planilha de custos para apresentar para a direção ou para o editor, né, do veículo, para ter um argumento, falar, olha, tenho tais e tais elementos disso, isso é importante por isso, isso e tal, tudo isso está dentro do planejamento. É, na verdade, uma pauta, quase todas as matérias dentro dos meios de comunicação têm uma pauta que origina a cobertura. Só que no jornalismo investigativo é muito mais do que uma pauta, né? É uma pauta extremamente mais elaborada, mais planejada. Um bom planejamento é o meio caminho para o sucesso de uma investigação jornalística, porque é o momento em que você reflete sobre tudo o que você precisa para construir aquela história de uma maneira que não sobre em brechas, que você consiga montar esse quebra-cabeça sem faltar nenhuma peça, porque é ruim para o jornalista ficar meses investigando um assunto e, de repente, depois do material publicado, puxa vida, esqueci desse tal documento ou esqueci de ouvir tal pessoa. Então, o planejamento é crucial para isso. Então, há essa diferença aí.
E pelo que você falou, Mauri, também é um processo de convencimento, né? Porque tem essa questão do custo, além desse processo, né, diferencial aí, que leva muito à questão da apuração, né? Ali, claro, o relacionamento com fontes, mas também triangular com outros dados, outras fontes, para não publicar nenhum problema ali que venha a ter depois, né? Uma coisa que não foi bem apurada e depois dá problema para o próprio jornalista ou para o veículo. Então, eu queria saber de você se tem algum caso, né? Porque você deve ter vários casos, mas eu acho que a gente indo para a prática exemplifica um pouco mais essa questão dos processos, né? Que você colocou aqui para a gente. Tem algum caso específico aí que talvez você fizesse algo diferente hoje em dia, né? Vendo essa trajetória tua dentro do processo de produção jornalística no jornalismo investigativo?
Então, de fato, eu tenho bastante histórias, né? Até publiquei em 2017 acho que é o terceiro, quarto livro meu, que é uma compilação de 18 grandes reportagens que eu produzi desde o ano 2000 até quando foi publicado, acho que até 2015, alguma coisa assim. E daí eu conto o processo de produção dessa reportagem, eu conto os bastidores, né, de como foi o processo, as dificuldades, os dilemas éticos ali na apuração daquele assunto. Então, histórias tem aos montes, né? O livro, para quem se interessar, se chama Nos Bastidores do Mundo Invisível, né? Deve estar disponível em algum lugar por aí, eu não sei se está em Amazon e tal, enfim. Mas tem, a gente, o bacana de a gente ir adquirindo experiência na profissão que a gente exerce, seja em qual profissão for, né? No jornalismo não é diferente. O bacana é que você vai adquirindo essa experiência e você vai aprimorando aquilo, você vai olhando para o teu passado como profissional e falar, puxa vida, isso aqui eu poderia ter feito melhor, então vou fazer melhor no próximo trabalho. Então tem muitos casos meus, né, que eu faria diferente, mas eu faria quanto ao processo de produção e não sobre a cobertura do assunto ou a maneira como eu fiz em algum eventual dilema ético em que eu me deparei, que foram muitos, em várias reportagens, né? Mas tem um caso, essa que talvez seja a reportagem inaugural minha como reportagem investigativa, embora eu tenha feito outras reportagens com algum teor de investigação antes, mas uma que me marcou, que é o meu cartão inicial de visita, foi o que eu produzi Eu fiquei 5 meses no total investigando esse caso sobre o recrutamento ilegal de adolescentes para o serviço militar obrigatório no Paraguai. Por que que eu fiz isso? Primeiro, porque eu tinha informações iniciais que era algo desumano. E também porque tinha brasileiros envolvidos, filhos de brasileiros, né, os imigrantes brasileiros que foram ao Paraguai para cultivar as terras, lá, enfim, os agricultores. E os adolescentes eram impelidos a servir o exército lá no Paraguai. E aí a reportagem ela mostra que esses adolescentes, eles não só eram recrutados, como eles eram mortos nos quartéis. Não estamos falando só de adolescentes, estamos falando de crianças. Crianças, um menino...
Acho que a gente teve um congelamento aí do professor
Travou
Mauri.
Travou na melhor parte.
Eu percebi mesmo que teve, mas...
Eu curioso posso... aqui, Mauri, eu achei que era um filme. Porra, eu... agora não!
Então, daí tinha eram meninos de 12, 13, 14 anos de idade que eles eram sequestrados, literalmente sequestrados na rua, dentro de casa, isso lá do outro lado...
Acho que de novo, professor. É. A gente que está assim, né, na ânsia da história. Vamos lá, voltou, professor. Acho que agora vai.
Então, daí eu cheguei a 109 nomes de crianças e adolescentes que foram mortos nos quartéis do Paraguai. Mortos a tiros tentando fugir de lá, mortos espancados, mortos eletrocutados ou caindo de andaimes, fazendo serviço, né, para os militares particulares, nas casas deles, né? E então essa reportagem ela foi impactante por 2 motivos. Primeiro, porque depois da publicação dessa reportagem, que foi em 2 partes, a Organização das Nações Unidas pressionou o governo paraguaio e o então presidente Luiz Gonzalez Macri, que teve um presidente de curta duração no Paraguai, ele foi obrigado a reconhecer a violação dos direitos humanos no Paraguai. E o catalisador disso tudo foi a reportagem que foi publicada na época no jornal Estado do Paraná. É que eu publiquei em 2 partes, a primeira parte no dia 24 de dezembro de 2000 e a segunda parte em abril de 2001, porque durante o processo de apuração da primeira parte, eu fui pego lá, caí numa armadilha lá no Paraguai, me deram uma sova lá e tal, enfim, e isso também teve uma grande repercussão internacional. Então, a agressão, a tortura que eu sofri lá, mais o impacto da descoberta, da revelação daquelas mortes nos quartéis, levaram a ONU a pressionar o governo paraguaio a reconhecer que havia violação dos direitos humanos no país, que tinha saído de uma ditadura militar em 89, quando o Andrés Rodríguez deu um contragolpe lá no Alfredo Stroessner e assumiu o poder. Ou seja, o país estava aí com, sei lá, uma década de, entre aspas, democracia, porque era um ditador que deu, um general que deu um golpe no outro general, e esse tipo de coisa estava acontecendo ainda. Então essa reportagem me impactou bastante, como ser humano, né, de me deparar com aquelas histórias, entrevistar as famílias, né, que perderam aquelas crianças mortas dessa maneira, nos quartéis, e me impactou como jornalista, né, de ter que contar essa história para as pessoas, para que elas soubessem que isso estava acontecendo, e impactou positivamente também a minha carreira, porque a partir dali eu me senti capaz de produzir uma grande reportagem investigativa, e meus pares, né, outros jornalistas e o público em geral também viu, falou, pô, esse cara... sabe contar uma boa história, sabe onde encontrar dados, enfim. E foi, eu acho que uma história, embora triste, ela teve uma grande importância para mim, para minha carreira profissional.
E ainda sofreu essa agressão, né? Então, juntou tudo, porque aí tem um envolvimento pessoal já pela história e ainda mais essa questão dos jornalistas, né? Que hoje a gente vê bastante também, né? Serem agredidos não só fisicamente, sim, mas também, né, com essa questão da liberdade da expressão, né?
É. É porque, assim, o jornalista, ele... O jornalista que ele é aviltado, agredido verbalmente, ou fisicamente, ou judicialmente, é o jornalista que está incomodando alguém, né? Ele está incomodando por alguma razão. Às vezes, a razão é correta, às vezes nem tanto, né? A gente tem muita gente que nem que sequer é jornalista, mas que se diz jornalista e usa o bom nome de jornalismo para fazer umas pataquadas aí por interesse particular. Mas, enfim. Então, o jornalismo, ele desempenha um papel fundamental para a sociedade, como um dos sustentáculos da democracia, esse papel de vigilante, né, de cão de guarda, de ficar olhando para os poderes, né, da República, ou as várias instâncias de poder, né, de primeira, segunda, terceira instância, né, de executivo, legislativo, etc. e tal, olhando para o poder para ver se eles estão trabalhando direitinho e fazer as devidas denúncias daqueles que transgridem a lei ou que tiram alguma vantagem devida ou que... desviam de dinheiro público, enfim. E o jornalismo, ele acaba, em geral, sendo maltratado muitas vezes, e o jornalista em particular, porque uma empresa de comunicação que é acionada judicialmente, né, por alguém que foi exposto numa reportagem, tem lá os seus recursos jurídicos, econômicos para responder. Mas o jornalista, muitas vezes, ele acaba pagando, e não são poucos os casos, acaba pagando com a própria vida, né, porque nem todos os denunciados por jornalistas, eles recorrem à lei para ver o direito que eles julgam ter, né, a ser respeitado. Polícias, né, que estão fora da margem da lei, ou pessoas que já estão, né, bandidos que estão à margem da lei, esses não têm muito pudor, né, na hora de ameaçar um jornalista, ou agredir, ou até matar. É um revés da profissão, mas com o qual jornalistas, a depender do tipo de assunto que vai cobrir, com qual impacto vai ter, tem que saber lidar com isso também, né?
E acho que o professor já relatou aqui para a gente também, acho que a gente vê os jornalistas sofrendo isso, né? Muitas vezes eles não podem publicar alguma coisa, eles são vetados alguma coisa, ou eles sofrem agressão física, verbal, mas acho que no jornalismo investigativo, a gente escutando a história, pelo menos eu escutando, o Maurício falou aqui também no chat que ele estava quase te ligando para saber o final da história, porque... ficava travando ali, e a gente escutando é algo bonito, assim, você falou, tem um impacto pessoal, tem um impacto profissional, mas é um serviço para a sociedade também, algo que de repente ninguém iria saber se você não tivesse ido lá e contado a história, denunciado, e acho que isso agrava ainda mais as sanções que o jornalista acaba recebendo. Então acho que no jornalismo investigativo, não sei se você quer falar mais disso, professor, vocês acabam, não é só uma agressão verbal ou, de repente, uma agressão física, né? Você já relatou que, às vezes, tem que tomar outras atitudes, como mudar de cidade. Não sei se você quer contar um pouquinho disso também.
É assim, o trauma físico é aquele, às vezes, que deixa uma cicatriz aparente, né? A agressão física. Eu já sofri, né, quando eu fui naquela reportagem que eu comentei antes, lá do recrutamento de adolescentes que eram mortos nos quartéis do Paraguai. Eu fui pego, caí numa emboscada lá por policiais da Polícia Nacional do Paraguai, caí numa emboscada e ficaram lá uns 10, 15 minutos me agredindo, tentaram me estrangular com uma corrente no pescoço, fiquei mais de uma semana com marcas aqui, fiquei com mais de 100 hematomas no corpo, de chutes, de pedaço de pau batendo nas costas, no rosto também fiquei com marcas, no braço, quando tentei me... Essas marcas, elas desaparecem. Eu não fiquei com nenhuma cicatriz dessa. Talvez alguma coisinha bem levezinha nas costas das sarrafadas que eu levei. Essa, ok. Mas o trauma psicológico que fica dependendo, nesse caso em particular, eu fiquei durante meses com medo. Eu continuei morando na fronteira. Morava em Foz do Iguaçu. A fronteira é do outro lado. Para os caras de lá pular para o lado brasileiro e tentar me montar uma emboscada ali para... sei lá, fazer coisa pior, era fácil para eles, né? Então eu fiquei meses atormentado com isso, e pela minha família também. Eu tinha, à época, apenas o primeiro dos meus três filhos, né? Ele era bem pequenininho ainda, e daí eu tinha receio por ele, e pela minha mulher à época também, que é jornalista, né? Minha primeira mulher, tinha esse medo, mas aí passou. Agora, outras situações, por exemplo, quando eu tive que mudar de cidade, sair de Foz do Iguaçu e me mudar para Curitiba em definitivo, eu trabalhava na sucursal lá da Gazeta do Povo, por causa de ameaças de policiais civis, porque eu denunciei um esquema de policiais civis corruptos com ladrões de carro no Paraguai. Como eles mantinham um consórcio, né? Os caras roubavam o carro aqui, levavam no Paraguai, os policiais daqui descobriam qual que não tinha seguro e localizavam o dono do carro, entrava em contato, achamos teu carro está no Paraguai, eles estão pedindo tanto para devolver o teu carro. Daí o cara avalia, eu não tenho seguro, em vez de perder um carro que vale, sei lá, 30 mil, eu pago 10, 15 mil que eles pedem e tenho o meu bem de 30 mil de volta. E a polícia fazia isso, e eu denunciei, sofri ameaça de morte, tive que me mudar em definitivo para cá, mas aí meus dois filhos do primeiro casamento, aí eu já tinha tido a minha segunda filha, estavam lá ainda, vivendo em Foz. E aí aquele temor, né? De repente os caras querem se vingar de mim fazendo alguma coisa contra os meus filhos, né? Ou num outro episódio que teve também, outra vez envolvendo polícia, vocês veem, né? Mas não é só com polícia, traficante também já andou me ameaçando aí, e não foram poucos, né? Tem inclusive tudo documentado, com ata notarial, essas ameaças para qualquer coisa que me aconteça, para os olhos voltarem para, né, as pessoas que já me ameaçaram. Então, daí em 2012, eu tive de sair do país por alguns meses, por causa de ameaças também de policiais do Paraná, que me ameaçaram porque eu expus. Eu montei uma equipe à época na Gazeta do Povo, ficamos 5 meses investigando desvios de recursos na cúpula, não estamos falando dos bagrinhos, estamos falando da cúpula da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná. E aí eu fui ameaçado de morte, eu tive que sair do país, tive apoio de duas organizações internacionais que me deixaram um período fora, agora posso dizer onde eu estava, né? Eu fiquei em Lima, no Peru, durante alguns meses, até a poeira baixar, e daí voltei. Mas quando eu voltei, aquele medo, né, de sair na rua, é uma cicatriz psicológica que fica na pessoa, e levou muito tempo para eu conseguir andar com tranquilidade nas ruas, porque assim, eu não lembro agora com precisão quanto tempo depois de eu ter voltado ao Brasil, as pessoas descobrem, né, quando você volta, eu voltei e fiquei um tempo só fazendo trabalho de bastidores, edição de material, enfim, só passei a assinar matérias um tempinho depois, mas os caras sabem que souberam que eu voltei. E aí, eu não lembro exatamente se foi uma semana, 2 semanas depois, quando eu voltei, um cara me ligou, dizendo que era policial, ligou na redação, e ele, eu já fiquei assustado, e falou, não, fique tranquilo, eu estou ligando para o teu bem. E daí ele quis marcar um lugar para me falar, me dar algumas dicas, que ele não queria falar por telefone, porque telefones são grampeáveis, né? E daí ele marcamos, aí eu falei, tem que ser num lugar aberto, com vigilância de câmera, não sei o quê, etc e tal, enfim. Isso depois ele me convenceu que realmente, né, que ele estava bem intencionado. Aí marcamos, aqui na Praça Tiradentes, pertinho da Estação Tubo da Praça Tiradentes, marquei com eles ali. Eu fiquei encostado naqueles varões de aço inoxidável, que fica do lado da Estação Tubo. Quando eu cheguei, os caras já estavam ali, a gente marcou ali, naquela Estação Tubo. Quando eu cheguei, os caras já estavam lá. E daí o cara me falou, olha, Mauri, a gente gostou da reportagem que você... Eu não fiz sozinho, mantei uma equipe, né? Com alguns colegas, mas eu comandei a equipe, coordenei e tal, então o alvo principal era eu, embora outros colegas da equipe também sofreram algum tipo de intimidação não tão direta quanto a minha, mas sofreram. Daí eles falaram, ó, nós somos policiais, nós gostamos do que você fez, porque nós não compactuamos com esse tipo de fraude dentro da polícia. Então, nós estamos aqui como amigos, te fazendo um alerta, porque é uma prática comum de queima de arquivo, que é o falso assalto, né? Dois, um motoqueiro com um garupa para do lado da pessoa, simula um assalto e pá, dá os pipocos necessários para matar a pessoa. E daí isso entra nas estatísticas como reação a um assalto. E daí eles me falaram, fique atento, né? Nós já sabemos de muitos casos, né, de policiais corruptos que fizeram isso. Eles contratam alguém para fazer, não é o próprio policial que faz. Porque os caras ficam devendo pedras para a polícia, né? A polícia solta em alguma apreensão de drogas, etc. e tal, mas você está devendo uma para a gente. Você vai ter que fazer um servicinho para pagar isso aí, né? Pagar essa tua soltura. Que nem indiciamento, nem inquérito vai... Nem em termos circunstanciados assim, né, e tal. E daí, para isso me deixou tenso, mais tenso ainda, por muito tempo, né? Eu demorei, sei lá, mais de ano para eu conseguir andar, mais de anos, né, para eu conseguir andar com uma certa tranquilidade pelas ruas de Curitiba, sempre com receio de alguém chegar e fazer alguma coisa. Esse é um trauma psicológico que fica, né? Que acaba ficando.
É. E no seu mestrado, você também, você fala sobre investigação, né? O mestrado que você fez, especificamente para essa infiltração em situações de investigação, que você citou já, que às vezes tem que fazer. E como o jornalista, ele pode tratar os limites éticos e legais, porque tem que pensar nisso também, nessas situações em que o valor da notícia é muito relevante?
É. Então, Edna, o meu mestrado trata exatamente isso. O título da dissertação, se não me engano, é Os Limites Éticos e Legais do Jornalismo no Jornalismo de Infiltração. Porque eu fiz muita infiltração na minha vida. E eu me questionei, né, fiz um auto-questionamento muitas vezes, se eu estava agindo de uma maneira correta. Eu sempre, com raríssimas exceções, eu sempre trabalhei ao lado de um fotógrafo. Muito raramente eu fiz alguma cobertura, alguma investigação sozinho. Por quê? Porque o teu colega fotógrafo, né, ou com quem você trabalha, caso você seja fotógrafo, outro repórter de texto, é o teu freio moral, né? Você já talvez não tenha algumas liberdades que teria se estivesse sozinho, tipo falsear uma informação ou inventar uma história ou inventar uma fonte de informação. Ninguém está vendo, né? Só estou eu aqui. Eu vou criar lá o João da Silva, o personagem que é o, né? Você tendo um colega trabalhando ao lado, se serve como um freio moral. Se você inventa uma história, ele vai falar, esse cara está mentindo, eu estava junto com ele lá na cobertura, né? Então, eu acho que é bacana isso, tá? O trabalho em dupla ou em equipe, ele é bom por uma série de razões, porque faz render melhor o trabalho, enfim, e serve como esse freio moral. Então, eu e o Albari Rosa, que é o fotógrafo que está sempre no meu coração, o cara com quem eu fiz muitas reportagens investigativas. Por exemplo, a gente percorreu toda a fronteira brasileira, literalmente do Oiapoque ao Chuí, entre idas e vindas, de barco, de avião, de carro, foram 28 mil quilômetros pelas fronteiras brasileiras, entrando no submundo do crime organizado para tratar de diversos assuntos, mas o foco principal era sobre tráfico de crianças e adolescentes que eram usadas para fins de exploração sexual comercial. Esse era o foco. Mas a gente fez várias outras investigações tangenciando, né, outros assuntos importantes ao longo da fronteira. Então, eu e o Albari, a gente, com muita frequência, a gente conversava a respeito de determinadas situações para refletir mesmo como agir naquela cobertura, como contar a história daquela pessoa que abriu o seu coração e expôs que ela foi vítima de algo, enfim, daquilo que a gente estava investigando. Então, a gente fazia reflexões assim, com muita frequência, para a gente não passar o limite do que seria ético, né? ou legal. Porque, assim, entre o peso da lei e a leveza da ética, estou aqui plagiando ou uma livre adaptação do Milan Kundera na A Insustentável Leveza do Ser. Né? Entre o peso da lei e a leveza da ética, os jornalistas eles tendem a cumprir mais a lei do que a ética. Porque a ética é uma sanção moral, apenas, entre aspas. Né? A lei é uma sanção mais concreta. Né? Há uma perda material para o jornalista. Então, nessa hora de reflexão, o jornalista ele tem que pensar não só de olho no Código Penal ou em um outro marco legal, ele tem que pensar também no nosso Código de Ética da profissão e falar, não, isso não é ilegal, mas isso é antiético. No terreno, você investigando um assunto, é um dilema mesmo, e por isso se chama dilema, né? Porque se tivéssemos duas escolhas e as duas fossem boas, não tem dilema nenhuma. Duas escolhas, uma fosse extremamente boa, outra extremamente ruim, não tem dilema nenhum. A gente tem que escolher o que é bom. O dilema está exatamente entre duas situações que nos parecem boas ou ideais. E aí está a questão, aí que entra, e essas duas coisas estão contempladas no artigo 5º da Constituição Federal, que é assim, o interesse público e o direito à privacidade. São duas garantias que estão lá no artigo 5º da Constituição, mas só que algumas vezes eles se conflitam porque o jornalista, o argumento central do jornalista que faz infiltrações ou que vai denunciar alguém é porque aquilo é de interesse público, porque aquilo está afetando a sociedade. Daí a gente às vezes tem que expor alguém gravando com microcâmera sem que a pessoa saiba, porque se ela souber que está sendo gravada, ela nem vai estar ali ou vai dizer outra coisa, enfim, não vai produzir provas contra si mesmo. Então, o uso da microcâmera, e eu já usei muito, ela parte de um engano. Você está enganando a pessoa que você está gravando, ela não sabe que está sendo gravada. Né? E aí que entra, mas só que aí o jornalista tem que pesar. A informação que vai ser levada ao público a partir dessa imagem captada sem autorização da pessoa filmada, ela é realmente de interesse público? Se for, porque está lá no artigo 5º da Constituição, não lembro se é o inciso 14 ou 33, alguma coisa assim, os dois que se debatem ali, me foge agora qual é um e outro, porque a pessoa também tem a garantia da privacidade, a sua imagem, etc. e tal, que está lá no artigo 5º da Constituição. Mas também tem no artigo 5º que as pessoas têm o direito de saber aquilo que afetam elas. E se eu estou investigando um caso que afeta o interesse das pessoas em geral, e alguém está cometendo esse crime, o que que vale mais? É o direito da pessoa, a sua imagem, de preservar a sua imagem, sua identidade, enfim? Ou é o direito de um maior número de pessoas de saber que eles estão sendo lesadas por aquela pessoa que está sendo denunciada? Então, aqui é assim. A ética no jornalismo, ela é circunstancial. Não só no jornalismo, em algumas outras instâncias da vida, ela é circunstancial. Circunstancial por quê? Vai depender da circunstância em que o jornalista está e como ele vai avaliar o caso. Então, isso não sou eu que digo, né? Bons pesquisadores já tratam disso, o Javier Darío Restrepo, por exemplo, um colombiano que trata sobre a ética jornalística, fala disso, né, de ela ser circunstancial. Porque, assim, o nosso código de ética de jornalistas, ele é deontológico. Ou seja, em última análise, o valor moral da ação deve residir nela mesma e não no que se espera desta ação. Só que na prática, em grande parte, sobretudo no jornalismo investigativo, a nossa ética ela é utilitarista. Ou seja, qual a utilidade da ação que eu estou fazendo? Aí tem toda uma discussão ética, aí vai a deontologia do Immanuel Kant versus o utilitarismo do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham, enfim, que daí eu vejo, eu vou infringir esse direito constitucional dessa pessoa, mas eu vou infringir o direito dele unicamente. E eu vou, mas ele está violando o direito de, sei lá, 100, 1.000, 10 mil, 1 milhão de pessoas. Então, qual que é o dano maior? Ele está produzindo um dano maior a muito mais pessoas do que eu estou produzindo um dano a ele, expondo a imagem dele, fazendo a denúncia. Então, assim, a gente se depara com isso. Não estou dizendo assim que está tudo liberado. Ah, o Maurício está dizendo que está liberado, dá para fazer tudo, né? As favas com a ética jornalística. Não é isso. A gente precisa ter a justa medida, né? Como diz foi Aristóteles que disse, né? Da justa medida, ou qual? Agora me foge, qual foi o filósofo? Tem que ter a justa medida, né? Tem que saber como agir, porque a gente vai responder. Se a gente infringir a ética ou a lei, a gente em alguma medida vai ter que responder por isso, né?
E é uma questão contextual, né, Mauri? Como você bem colocou ali, acaba entrando numa decisão, né? Não é uma receita de bolo, né? Embora a gente tenha o fator legal, é como você colocou, né? Às vezes a questão ética até ultrapassa, né? Ou a moralidade, né? Se a gente for pegar a questão mais pragmatista. Então, ela vai além de uma questão apenas legal, né? Que tornaria a decisão uma dosimetria legal, né? Então, faz isso e pronto, né? Mas não é, né? Ela ultrapassa e tem atores envolvidos nesse cenário, além do próprio jornalista, né? Então, claro. Bem exposto aí pelo professor Mauri, como sempre. Mas, Mauri e Edna, chegamos ao momento aí que é o de finalização do nosso programa, porque a gente tem um tempo curto e as horas aqui na Rádio Uninter estão cada vez mais caras, né? Então, a gente tem que trabalhar dentro desse tempo. Queria agradecer o José também, que mandou aqui boa noite para a gente, a Jane, além do Maurício, que a gente já tinha comentado, e a Ingrid aqui também, que o Ayrton também, né, que a gente já tinha comentado. E a Ingrid, ela pergunta aqui da questão de uma indicação sobre filmes e tal. Chegou esse tão esperado momento, para quem já nos acompanha aqui, que é Lista Hipermídia, né? Que é onde os nossos convidados eles indicam, né? Questões culturais ou livros, enfim, conteúdos aí que tem a ver com o tema. Mauri, qual que é a tua Lista Hipermídia?
Então, eu vou deixar os filmes lá para o final, tá? Eu queria só dar umas dicas de ordem bem prática, né? Para quem quer fazer jornalismo investigativo. A primeira dica seria entrar no site do Prêmio Gabriel García Márquez. Acho que o nome dispensa apresentações, né? Gabriel García Márquez, além de ser ganhador do Nobel de Literatura, foi um excepcional jornalista ao longo da vida. E ele criou uma fundação, né? Fundação Gabriel García Márquez, e daí na sequência criaram esse prêmio. Entrem lá no site da fundação do prêmio, né? Prêmio Gabriel García Márquez, é só colocar prêmio Gabo, ou como que era o apelido dele, né? O prêmio Gabriel García Márquez, vocês vão entrar na página e ali tem assim, o site disponibiliza reportagens e perfis, textos em geral, que foram premiados ou finalistas em todas as edições do prêmio. E daí, então, serve como um modelo. Como fazer uma reportagem? A gente é muito por modelo, né? A gente segue modelos, a gente vai replicando, melhorando modelos. E por que não se espelhar em boas reportagens? O prêmio Gabriel García Márquez fornece isso. Outra dica, na mesma linha, é o prêmio latino-americano de jornalismo investigativo, que é promovido pelo IPES, Instituto Prensa e Sociedade, do Peru. Se vocês entrarem, procurarem aí na internet, no Google ou algum outro buscador, colocar lá Colpin, C-O-L-P-I-N, Prêmio Colpin ou Prêmio IPES, I-P-Y-S, vocês vão entrar lá no site e ver nas edições anteriores do prêmio, também estão disponíveis as reportagens vencedoras. Quando você começa a ter uma leitura qualificada sobre jornalismo investigativo, você vai aprendendo como fazer jornalismo investigativo. Então, essas duas são minhas duas dicas iniciais. Outra coisa também, outra dica minha, é participar dos congressos da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Inclusive, está aberto agora, o próximo, eu não lembro quando vai ser, se é setembro, novembro, alguma coisa assim, não sei, está equivocado na data. O Congresso de Jornalismo Investigativo da ABRAGE, foi online ano passado, vai ser de novo agora, sempre tem boas discussões, bons estudos de caso, também vale para a gente aprender como fazer jornalismo investigativo. E antes de chegar nos filmes, falar dos livros, né, tem um livro que eu acho muito bacana, ele não é, nem tudo que está ali é propriamente jornalismo investigativo, mas é bom jornalismo, é a nata do jornalismo mundial, está nesse livro, são 55 grandes reportagens de diferentes épocas, o livro se chama O Grande Livro do Jornalismo. Para quem é estudante da Uninter, talvez esse livro esteja na biblioteca digital, não sei, não tenho certeza. Na biblioteca física eu sei que está O Grande Livro do Jornalismo. Olha só como começa. Começa com uma reportagem do Charles Dickens, que se notabilizou muito mais como escritor de ficção, mas ele era jornalista. Uma reportagem que ele publicou em 1845, o título da reportagem, se não me engano, é Um Homem é Guilhotinado em Roma. É a matéria que abre essa sequência de 55 reportagens. Ali tem Ernest Hemingway, que para mim é o top do top do top do top, tanto no jornalismo quanto na literatura, opinião minha, né? Tem textos dele ali também, então é um livro que vale a pena. E eu vou colocar nessa lista um livro meu, né? Esse que eu comentei antes, Nos Bastidores do Mundo Invisível, porque são 18 reportagens que eu produzi ao longo aí de duas décadas, quase, e que eu conto todo o processo de produção da reportagem. Desde a origem da pauta, como foi o planejamento da reportagem, quais fontes foram ouvidas, quanto tempo de produção, os dilemas éticos, as dificuldades, como as dificuldades do trabalho foram superadas. Ou seja, os bastidores, né, que eu chamo ali a história da história, serve também como um material didático para quem quer entender o processo de produção de uma reportagem investigativa. Tá lá. Quanto a filmes, aqui assim, eu vou cair em alguns clichês, né, que quem está vendo já deve ter ouvido falar desses filmes, né, e tal. É um lá da década que agora me foge qual, A Montanha dos Sete Abutres, né, que é um clássico de jornalismo, que é muito importante para discutir questões éticas, né, na profissão. A Montanha, então, dos Sete Abutres, esse. Óbvio que na lista de quem quer ser jornalista investigativo assistindo o filme, né, como inspiração, Todos os Homens do Presidente, do caso Watergate, né, que foi aí produzida pelo Bob Woodward e Carl Bernstein, que no filme foram retratados pelo Dustin Hoffman e pelo Robert Redford. Excelente filme. Spotlight, naturalmente, né? Spotlight ganhou o Oscar, inclusive o filme, e a reportagem ganhou o prêmio Pulitzer, né? Do Boston Globe. Ali mostra o caminho da produção de uma reportagem investigativa. Um filme espetacular. Tem vários outros, né, filmes também que daria para pôr na lista. O Quarto Poder, que é um filme, se eu não me engano, da década de 90, com o John Travolta e com o Al Pacino, se não me falha a memória. Então, mas aí já dei dicas demais aí, acho que era isso aí.
Vamos ter que fazer duas, hein, gente? Duas listas aí, porque esse é o prazer de falar com quem é apaixonado pela área, né? Então dá para ver, né, esse gosto do Mauri quando ele vai indicando e falando dos temas, é muito legal. O Arthur, ele nos lembrou aqui do filósofo Aristóteles, né? O Arthur sempre ajudando a gente aí, uhum, né, nos bastidores.
Na justa medida, né? Tá certo.
Estou. E o Maurício mandou aqui o período de inscrição do congresso, né? De 23 a 29 de agosto. Isso. Então, tá aí já, né, gente? Vale a pena dar uma olhadinha, mesmo que não tenha participação direta com algum texto escrito, mas pelo menos participar como ouvinte, enfim, né? Vale a pena aí para ver essas indicações do professor Maurício. Então é isso, Maurício. Chegamos aos nossos finalmente, né? Queria agradecer de novo a disponibilidade. Eu sei que a agenda é apertada, porque você divide ali, além, né, de ser professor da casa, está gravando material para a gente, ainda cuida da Central de Notícias Uninter. E agradecer aos participantes também, né, que mandaram as perguntas aí pelo chat. Maurício sempre presente com a gente, a Ingrid também direto aqui. E agradecer também a professora Edna, que está aí com a gente. E fazer esse fechamento também para a gente, Edna. Vamos lá?
Não, então é isso. Agradecer também ao professor Mauri. É sempre uma honra, muitos casos, muitos ensinamentos que a gente escuta sempre. Uma contribuição muito rica aqui para o nosso programa. E também a participação de todos. Hoje os alunos participaram um pouquinho mais, estiveram presentes aqui no chat. Continuem participando, acessem lá a nossa página no Instagram, que terá não só a lista do professor Mauri, mas de todos os outros convidados que passaram aqui e que irão passar pelo programa Hipermídia. Também é bem bacana para vocês terem esse a mais, né, esse conhecimento, quem tem diferentes temas, a gente já teve outros temas, jornalismo esportivo, então dependendo do interesse de cada um, lá tem uma contribuição para vocês também.
Legal, Mauri, obrigado de novo, e entrem lá no Insta, porque eu sempre falo que é quase uma outra pós-graduação, porque tem tanto conteúdo lá, do pessoal que passa por aqui, e aí também amanhã a gente vai estar com uma apresentação que vai ao vivo para o Facebook da Uninter e também para o YouTube do Grupo Uninter sobre jornalismo em todas as coisas, com o professor Marcelo Barcelos, formado ali pela UFSC, então vale a pena porque ele vai falar sobre futurismo e tal, então já fica aqui o convite. Mauri, brigadão de novo, se quiser fazer uma mensagem final aí para os nossos alunos, fique à vontade também.
Não, eu só queria agradecer mesmo a você, Clóvis, e a você, Edna, pela gentileza, né, do convite para esse bate-papo. E, assim, parece que eu só falei das desgraças, né, que os jornalistas têm na profissão. Não, gente, é uma satisfação enorme, né, de você poder ver uma realidade sendo transformada para melhor a partir de uma investigação jornalística, né? E também, profissionalmente, além de ser gratificante, pode render alguns bons prêmios de jornalismo aí, né, para quem está imbuído disso. E esse reconhecimento é importante para saber que está no caminho correto, né? Então é isso. Reforço o agradecimento aí a você, Clóvis, e a você, Edna, pelo convite aí.
Obrigado, Mauri. E recebam bem o Mauri quando ele for para Foz, gente, né? No bom sentido, ou para a Praça Tiradentes, né? Pelo amor de Deus, para ele ter boas lembranças aí desses dois lugares. Um abraço e até o próximo Hipermídia. Valeu, gente.
Programa Hipermídia. Começa agora o programa Hipermídia.